Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a quarta sessão extraordinária do terceiro ano legislativo da 19ª legislatura, às 18h02. Peço aos vereadores que existem presença no sistema de apoio SAPL. Peço à Secretaria Legislativa que exista presença do novo vereador João Dubar. Havendo o quórum regimental, seguimos com a ordem do dia.
Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui no plenário. Boa noite aos vereadores e vereadoras. Matérias da ordem do dia. Projeto de lei ordinária número 136 de 2023, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a utilizar crédito adicional suplementar no valor de R$ 808.525,30 no orçamento programa para 2023. Projeto de lei ordinária número 137 de 2023, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a utilizar crédito adicional especial no valor de R$ 428.365,06 no orçamento programa para 2023. Projeto de lei ordinária número 138 de 2023, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a alteração na estrutura administrativa da Prefeitura do município de Montemor e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 139 de 2023, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura do município de Montemor e da outras providências.
Obrigado, nova vereadora. Coloco em discussão o projeto de lei de número 136.
Questão de ordem, senhor presidente.
Qual que é a ordem, vereador?
O projeto 136 e 137, por mais que seja desmembrado, é para a mesma finalidade, que é para o hospital. Se a gente pode votar em bloco, 136 e 137.
Consulta o plenário. Sem nenhum problema. Então, coloco em discussão o projeto de lei de número 136... e 137. Com a palavra a vereadora Valda Farmácia.
Senhor presidente, essa verba é para a destinação do pagamento dos funcionários, tanto do hospital e da UPA. Na justificativa, os nobres vereadores vão ver que está destinado apenas do hospital, mas é usado a mesma ficha para hospitais fazer a suplementação para a UPA. Então, peço ao presidente, hoje, nessa extraordinária, que amanhã, bem cedo, esteja no autógrafo, para nós, da mesa diretora, assinar o autógrafo e enviar amanhã mesmo para o executivo, para que os funcionários do hospital e UPA receba o pagamento ainda na sexta-feira. Muito obrigada, senhor presidente.
Eu também vou relatar um pouco sobre esse projeto. Esse projeto foi protocolado na sexta-feira, por volta de 7h da noite, e a diretora do hospital veio até a mim para falar sobre o projeto. Eu entendi perfeitamente, precisamos aprovar esse projeto, por isso que está sendo marcada essa extraordinária. Esse projeto é de extrema importância para pagar todos os funcionários e deixar bem claro aqui que esse esforço que está sendo feito. Então, eu quero agradecer a todos os vereadores por estar participando dessa extraordinária e dizer que os funcionários vão receber amanhã, se Deus quiser, que a gente se compromete logo cedo, 9h da manhã, a gente está assinando esses projetos, a mesa diretora, e demais, é isso aí. Com a palavra, vereador professor Fio.
Presidente, quero agradecer por estar fazendo aí essa audiência, essa extraordinária, né? Porque é um projeto aí que, imagina se a gente esperasse para segunda e aí atrasar o salário dos funcionários, então é necessário. Então quero parabenizar aí a presidência, a todos os vereadores, para que não deixe isso acontecer e que amanhã mesmo já seja pago aí para os funcionários. Então amanhã cedinho já estou aqui, já vamos fazer o autógrafo e que amanhã tarde os funcionários já vão contar com esse pagamento. Então quero agradecer aí pela agilidade aí da casa.
Com a palavra, o vereador Pavão da Academia.
E ainda valendo lembrar que fora os funcionários merecem receber amanhã, né, trabalhado, também acarretará R$60 mil de multa se não for pago amanhã. Obrigado.
Com a palavra, vereador Paranhos.
Senhor presidente, todos que nos assistem, mais uma vez nós na sessão extraordinária, por um projeto já previsto essa situação, e tudo indica que no mês que vem nós vamos ter que votar novamente essa suplementação para o hospital, tendo em vista que os recursos destinados inicialmente no início do ano, todos já sabiam que não seria suficiente para custear, né, o hospital e a UPA. Então, o que a gente pede, inclusive a todos os vereadores aqui da bancada do governo, que peça para que o prefeito não deixe chegar estranguladamente a ponto de ser feita uma sessão extraordinária. No ano passado, inclusive, nós fizemos uma série de quebra do regimento aqui, quando ainda o presidente era o Alexandre Pinheiro, para que a gente pudesse fazer exatamente o que a gente está fazendo aqui hoje. Então, fica só essa ressalva. Parabéns mais uma vez a todos nós e aos servidores do hospital. Nós entendemos a importância do senhor e, se depender da Câmara, nunca o salário deles será atrasado. Inclusive, eu finalizo dizendo que precisava também achar uma forma que os enfermeiros do hospital recebam o piso salarial dos enfermeiros do município, que está dando uma distorção aí devido a essa diferença. Eu acho que no hospital os enfermeiros trabalham com alta complexidade, não faz sentido ter essa diferença. No mais, com certeza o projeto é aprovado e bem apreciado por todos nós.
Obrigado. Com a palavra, vereador André Garcia.
Boa noite a todos. Fico muito feliz de ver esse plenário lindo e maravilhoso. Eu sou relatora do PL 137 e não poderia deixar de comentar que esse PL são duas emendas, né, o 136 e 137, do Governo do Estado, que é recurso emergencial do enfrentamento à saúde do coronavírus do Covid-19, né, visando as ações. Então, ele está sendo uma suplementação orçamentária. Bom, gostaria de falar também que aqui o nobre vereador estava comentando sobre a UPA. Com 2 anos e 8 meses, o governo vem trabalhando 100% com recurso para a UPA. O repasse da UPA, que ficou parado aí nesses 7 anos, hoje a gente consegue com recurso próprio quase 3 anos. Hoje, conversando com o prefeito agora à tarde, a gente conseguiu um repasse federal de 160 mil, que vai começar a vir para a UPA. Então, eu tenho muito orgulho deste governo que vem desenvolvendo a nossa saúde, que é a UPA, atendendo mais de 6 mil pessoas e trabalhando com a suplementação para a gente sobreviver. Porque nós estamos vivendo dias difíceis. Hoje eu vim do governo do estado, fui em várias reuniões, conversei com vários prefeitos e nós estamos passando um período muito difícil financeiro. E hoje a gente está sobrevivendo, pagando funcionário em dia. Então, eu gostaria de deixar salientado também que as enfermeiras dos hospitais também me procuraram, senhor presidente, e nós temos, o Ministério da Saúde, ele passou um repasse para os técnicos da área da enfermagem, a enfermagem. Porém, o dinheiro está aplicado na prefeitura, na saúde, mas ele veio com uma diferença muito grande. Então, a saúde, ela não está conseguindo fazer o repasse porque os dados não estão batendo e esse dinheiro é um piso que veio muito baixo. Então, a gente não pode dar para 10, 15, por exemplo, enfermeiras e deixar 20 sem receber. Então, eles estão fazendo um reajuste, um acerto, e eles estão se acertando para estar fazendo isso, porque eu também fui questionada e estou fazendo essa resposta também, porque eu já tirei essa informação com a Marlúcia. Tá bom? E é isso. Até daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho. Tem muita coisa boa hoje para acontecer.
Com a palavra, a vereadora Camila Heller.
Obrigada, presidente. Boa noite a todos. Eu só queria comentar aqui, presidente, a respeito do PL 136, que o vereador ele comentou de de trabalhar com orçamento estrangulado. Mas para que toda a população entenda, hoje a gente está com o plenário lotado e isso é bom porque a população consegue entender um pouco de como funciona. O exercício desse ano, 2023, ele é trabalhado com o planejamento do ano passado. Então, é planejado e projetado para este ano. Só que nós estamos sofrendo, e isso não é só Montemor, são todos os municípios, com um déficit do governo, do Estado, do governo federal, principalmente, que é o fundo municipal, né? Então, hoje, inclusive, a gente teve num evento do governo do Estado, e foi mencionado, inclusive, sobre isso, que como os municípios estão sofrendo para trabalhar, principalmente saúde, né, que a demanda ela é muito alta, e os insumos eles variam, né? O que você trabalhou ano passado, talvez você não consiga trabalhar esse ano. E o mais interessante é que, nesse caso, nós estamos falando de um projeto que trata de superávit. Então, assim, é algo que ele fez um rasteiro ali, teve um superávit e eles estão conseguindo pagar justamente por ter as contas em dia e ter planejamento, que é o que muitos aqui falam, que o governo não tem. Mas se fosse um governo que não tivesse planejamento, estaria trabalhando no vermelho, e não é o caso. Nós estamos trabalhando com superávit, e é através desse superávit que está sendo pago várias contas, como, por exemplo, hoje, folha de pagamento. Né? A nobre vereadora mencionou aí, nós estamos levando a UPA com dinheiro próprio, sem recurso, desde que foi inaugurada. Então, é importante a presença da população aqui para não cair em falácias, porque falar, todo mundo fala. Agora, quando você tem dados como probatórios, é diferente. Então, a gente está falando aqui, ó, de um superávit financeiro apurado referente ao recebimento do recurso financeiro federal. E, por conta disso, hoje nós estamos tendo essa extraordinária e podendo pagar a folha de pagamento do hospital. Tá bom? Isso é planejamento, porque, senão, nós não teríamos como pagar, né? Porque todos os municípios, a maioria trabalha no vermelho e trabalha estrangulado. A gente está tendo aí uma gordurinha para trabalhar. Tá bom? Boa noite a todos. Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador professor Adriel.
Muito boa noite a todos que acompanham aqui a sessão extraordinária que se faz hoje. É importante, nessa fala de discussão desses dois projetos muito importantes ao povo de Montemor, parabenizarmos a gestão financeira da Prefeitura de Montemor e agradecer por esse aporte que está sendo destinado ao nosso hospital. Por que parabenizar e agradecer? Porque nós estamos passando por um momento muito delicado da economia do país em todos os municípios do Brasil. Para vocês terem uma noção do que está acontecendo, os municípios no Brasil, eles estão recebendo repasses de governo estadual e federal fundamentados do período do final daquele período mais duro da pandemia, onde existia um grande trancamento na sociedade. É importante destacar isso. Então, hoje, na economia dos municípios, nós estamos numa curva muito difícil, muito acentuada para baixo, onde os tributos e os repasses de governo estadual e federal estão muito abaixo do que normalmente seria repassado para os municípios, porque nós estamos recebendo os recursos de cerca de 2 anos atrás, que era o período duríssimo que enfrentamos da pandemia da Covid-19. Nesse contexto, os municípios Brasil afora estão tendo uma queda de cerca de 30% das suas arrecadações. Dentro desse contexto, é importante destacar também que nós já convivemos com uma realidade de muitos municípios Brasil afora que, infelizmente, já não estão conseguindo ter sequer recursos para pagar folha salarial de servidores. Existem prefeituras, e não muito distantes daqui, que estão praticamente fechando as suas portas, porque não estão conseguindo ter capacidade de enfrentar um momento terrível da conjuntura econômica devido aos repasses reversos que nós estamos colhendo do período pandêmico. Dentro desta conjuntura, Montemor, além de estar vivendo um tempo de superávit e um tempo de pagamento das suas contas, Montemor está tendo o fôlego ainda de conseguir fazer repasse ao nosso hospital, que é uma associação beneficente, não é um órgão exclusivo de ser mantido pela Prefeitura de Montemor. Prefeitura de Montemor compra serviços de saúde da associação beneficente Sagrado Coração de Jesus para servir a população montemorense. Dentro desta conjuntura, nós estamos aprovando aqui, acredito que vai ser aprovado, um repasse de verbas, que eram também verbas da época da Covid, que está sendo remanejado para essa finalidade, para sustentarmos os serviços no nosso hospital aqui em Montemor. Outra coisa que é importante destacar é que nós estamos fazendo repasse no mês de outubro, hoje é 5 de outubro de 2023. Não sei se a população se lembra, certamente os meus nobres pares vão se lembrar, qual foi o primeiro projeto que nós votamos quando assumimos essa legislatura no ano de 2021. Eu me lembro, porque eu fui o relator ad hoc do projeto. O primeiro projeto que nós votamos aqui nessa legislatura, nas primeiras horas da nossa legislatura em janeiro de 2021, foi um repasse ao nosso hospital, porque se não houvesse o repasse, o hospital iria literalmente fechar as portas por não conseguir ofertar serviços à população. Isso eu estou falando os primeiros atos dessa legislatura em 2021. Naquele mesmo ano, nós voltamos a aprovar outro repasse ao nosso hospital, ainda no primeiro semestre, porque nós estávamos trabalhando com o planejamento orçamentário da antiga gestão. Não foi um planejamento de orçamento construído pela atual gestão. E depois, em 2022, aprovamos também um outro repasse para o hospital, mas, salvo engano, acho que foi por volta do mês de agosto. Foi no começo do segundo semestre. E hoje nós estamos votando um repasse no mês de outubro. Sabe o que isso significa? Que essas ações emergenciais de socorro ao hospital estão acontecendo em um espaçamento cada vez mais distante do início do ano. E isso é fruto de boa gestão financeira do município, que está conseguindo tocar, porque é uma fala muito simplista dizer que a prefeitura tem que cuidar para não deixar estrangular, para não ter o repasse. Mas é muito dinheiro e está difícil de fechar as contas da municipalidade. Então, quando nós conseguimos olhar na conjuntura econômica, que é uma luta, que nós estamos conseguindo avançar com os repasses em épocas cada vez mais distantes do começo do ano, isso quer dizer que, apesar dos percalços no meio do caminho, porque se faz um planejamento para o ano seguinte, e coisas acontecem, muitas das vezes, que não estávamos prevendo que iria acontecer. É como você olhar um mapa. Você olha uma estrada no mapa. Lembra do mapa antigamente, que você abria o papel? Hoje nós estamos na época do GPS, do Waze. Mas você olhava a estrada e você via, para mim ir de São Paulo para o Rio de Janeiro, de Montemor para Campinas, é tantos quilômetros. E no mapa a gente não vê o buraco, a gente não vê um acidente que aconteceu, a gente não vê uma lombada, a gente não vê uma série de percalços do caminho que pode fazer com que venha mudar a previsão, mas tem que ficar algo aproximado daquilo que você planejou. Finanças é parecido. Então, existem alguns percalços no meio do caminho que, infelizmente, os repasses enviados ao hospital não foi possível concluir o ano, mas nós estamos realizando um repasse no mês de outubro. Então, isso é importante frisar que a gestão do hospital aconteceu com eficiência até aqui e agora estamos enviando, autorizando esse repasse para dar um fôlego aí no final do ano para o hospital continuar prestando o serviço à população. Então, eu estou feliz em votarmos esse projeto. O meu voto é sim, com toda certeza, porque os serviços da saúde não podem ser paralisados de forma alguma. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Valda Famassa.
Senhor presidente, gostaria de complementar com a fala da vereadora Andréa Garcia sobre o salário, né, sobre a lei federal que, dos funcionários de técnicos de enfermagem e enfermeiros do hospital. O que aconteceu? Realmente, o governo mandou o dinheiro, só que não é suficiente. O que aconteceu? Aconteceu um erro no sistema. Todos sabem que enfermeiros e técnicos, eles sempre têm dois serviços. Então, veio só para aqueles que têm um tipo de serviço. Então, conversando com a Marluce semana passada, porque vários funcionários procurando nós vereadores, ela me mostrou a lista que ela não poderia estar pagando para que a verba para aqueles que estavam apenas com o emprego. Então, ela entrou em contato com o Corém, regularizou e já encaminhou para o governo federal, né, para a Secretaria, para o Ministério da Saúde, para poder estar regularizando e estar vindo o restante desses enfermeiros e técnicos de enfermagem que têm dois empregos. Então, falando, professor, o senhor nunca deixa para nós. Então, esse projeto, os dois, tanto 136 como 137, é superávit, como todos eles mencionaram. Superávit é o quê? A secretária está sobrando dinheiro nas fichas, então ela fez juntou tudo, é por isso que é necessário abrir essa ficha, tem que ter aprovação legislativa, é por isso que estamos aqui hoje para estar passando esse repasse ao hospital. Como todos disseram, nós temos a UPA aí, a UPA agora que vai começar a vir uma verba, eu acho que 160 mil, Camila, 160 mil, desde que abriu, ela é custeada com o dinheiro dos cofres públicos. Então, fica bem pesado pagar. Nós sempre, igual o nobre vereador disse, quando tem a necessidade de mexer no orçamento, ficha suplementar, quando a gente fala, já é autorizado por lei. Então, se faz necessário fazer essa suplementação para estar enviando para o governo. E quando é superávit, é porque está sobrando. Então, nobres vereadores, o parecer está enxuto, está dentro da norma, pode votar consciente, espero a aprovação de todos para que os funcionários do hospital recebam amanhã e não deixar atrasar o pagamento deles, porque eles têm a família deles, eles têm contas a pagar. Obrigada, senhor presidente.
Ok. Não havendo mais nada a discutir, eu vou pedir com a palavra o vereador professor Adriel.
É bem rapidinho, esqueci de só mencionar uma coisa importante, senhor presidente. Gostaria de tranquilizar a população e também o prefeito do município, porque nós temos uma promessa do presidente Lula que o fundo de participação dos municípios, que conversa diretamente com despesas de saúde também, será mantido pelo menos igual do ano passado. Nós estamos fazendo esse remanejamento de fichas porque nós precisamos pagar os servidores da saúde do hospital amanhã, né? O quanto antes. E não dá para esperar um dinheiro que vai cair provavelmente só em novembro. Mas a fala do presidente Lula é que o fundo de participação dos municípios vai se manter pelo menos igual do ano passado. E os recursos de 160 mil para a UPA, que a nobre vereadora Val da Farmácia mencionou muito bem, são recursos do governo federal que vai socorrer também as nossas contas, uma vez que durante todo esse período que a UPA funciona, ela é mantida exclusivamente com recursos do Tesouro, porque era uma obra que foi cancelada e foi recuperada agora por essa gestão. Muito obrigado.
Com a palavra a vereadora Val da Farmácia.
Senhor presidente, projeto 136, 137, os nobres vereadores precisam ler os pareceres do mesmo.
Tá ok, vereadora. O projeto de número 136, eu quero agradecer a presença de dois secretários nossos aí que estão aí no recinto. O Adriano Serra, secretário de Segurança, obrigado pela presença. O senhor Vanduê, secretário de Defesa Civil. Com a palavra, por favor, vereadora Camila, parecer 136. Acabando a leitura da vereadora, a vereadora Andréia lê o 137, por favor.
Relatório ad hoc. Projeto de lei número 136 de 2023. Chega a esta Casa Legislativa, mediante a recepção do protocolo 906 de 2023, data do protocolo 2/10/2023, do Gabinete do Poder Executivo, o projeto de lei número 136 de 2023, que autoriza o Poder Executivo utilizar crédito adicional suplementar no valor de R$ 808.525,30 no orçamento programa para 2023. O projeto de lei foi encaminhado a essa Casa Legislativa. Na sequência, para a relatoria do respectivo projeto, foi nomeada como relatora a vereadora Camila Ellen, essa que vos fala, que ficou responsável em apresentar parecer para apreciação desta Casa Legislativa em sessão extraordinária no dia de hoje. Esse projeto de lei tem por objetivo incluir na dotação orçamentária o saldo de superávit financeiro apurado referente ao recebimento de recurso financeiro federal destinado ao enfrentamento da emergência de saúde nacional coronavírus, entre parênteses, COVID-19, visando o financiamento de ações e serviços para assistência integral à saúde da comunidade. Destinaremos o valor recebido como auxílio ao custeio dos serviços para pagamento de folha, realizados pelo Hospital Sagrado Coração de Jesus. Ressaltando primeiramente, cumpre consignar que a Lei Orçamentária Anual, a LOA, traz o montante da receita estimada, bem como a despesa fixada para 12 meses. Porém, não são raras as vezes em que o valor alocado em um grupo de despesas é menor do que a previsão atualizada, sendo necessário a reprogramação entre seus elementos ou até mesmo um crédito adicional, lastreado com recurso de superávit financeiro do exercício anterior, excesso de arrecadação no exercício vigente ou por anulação de dotação. Na sequência, destaca que, por causa da necessidade de efetivo controle das contas públicas, a Lei 4.320 fora editada em 17 de março de 1964, como parte da base normativa para a formação do orçamento público, juntamente com os planos plurianuais e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Para tanto, as regras gerais pré-estabelecidas na norma que estatui normas gerais de direitos financeiros para elaboração e controle de orçamentos e balanços públicos, grifo meu, devem ser observadas e atendidas. Assim, o artigo 41 da Lei 4.320, de 64, classifica os créditos adicionais e prevê a possibilidade de abertura de créditos suplementares e especiais e extraordinários, destinados a despesas urgentes e imprevistas, bem como em caso de guerra ou calamidade pública. São autorizados por lei ou provenientes de excesso de arrecadação, desde que existentes os recursos disponíveis e justificativas para tanto, condições estas contempladas na propositura em tela. A legislação autoriza a abertura de créditos suplementares e especiais, devendo, no entanto, serem observadas as exigências legais contidas no artigo 42 e 43 do mesmo diploma legal, que vincula a abertura do crédito à existência de recursos disponíveis e exposição justificada de motivo. Vejamos. Artigo 41. Os créditos adicionais classificam-se em 1. Suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária. 2. Especiais, os destinados às despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. 3. Extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas em caso de guerra. Portanto, a norma legal estabelece o crédito suplementar como uma modalidade destinada às despesas para as quais haja dotação orçamentária específica. Entretanto, estabelece alguns requisitos básicos para sua regular utilização, dentre eles, a exigência de autorização por lei. Artigo 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. Artigo 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. Veto rejeitado no Diário Oficial da União, de 5/5/1964. Inciso 1. Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos. Veto rejeitado no Diário Oficial da União, em 5/5/64. 3. Os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. Artigo 45. Os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que forem abertos, salvo expressa disposição legal em contrário, quanto aos especiais e aos extraordinários. Artigo 46. O ato que abrir crédito adicional indicará a importância, a espécie do mesmo e a classificação da despesa, até onde for possível. Analisando a propositura, verifica-se que o repasse ocorreu em junho de 2022, razão pela qual tal valor deveria estar dentro das exigências legais, tendo sido lançado no orçamento do mesmo ano, ou ao menos previsto para o ocorrente, o que não aconteceu. Portanto, partindo da premissa da inexistência de ficha adequada para abarcar referido crédito, passa-se a análise da propositura nos seguintes termos. Pois bem, o crédito trata de adicionar no orçamento valor advindo de superávit. Temos a destacar o conceito conforme segue. Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. O superávit financeiro é apurado no balanço patrimonial do exercício anterior pela diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Deve-se levar em conta nessa apuração os saldos dos créditos adicionais transferidos do ano anterior, especiais e extraordinários, bem como as apurações de crédito a eles vinculadas. Grifo meu. Assim, a propositura consta indicação da importância do valor do crédito e da respectiva classificação da despesa, estando, portanto, de acordo com a Lei Federal número 4.320. Assim, a nossa Lei Orgânica do Município, em seu artigo 68, inciso 5º, também veda a abertura de crédito suplementar sem prévia autorização do Legislativo. A propositura número 27 de 2023 trata de assunto de interesse local, vindo a atender o artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal e o artigo 80 da Lei Orgânica do Município, in verbis. Artigo 30. Compete aos municípios: 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. Artigo 8º. Compete ao município: 1. Legislar sobre assuntos de interesse local, inclusive concorrentemente com a União e o Estado. Assim, atende ao artigo 24, inciso 1 e 2 da Constituição Federal de 88, que estabelece a competência para o município legislar sobre direito financeiro e orçamentário, que estabelecem as regras gerais sobre a legislação orçamentária e a competência para o município suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Vejamos. Artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 1. Direito tributário, financeiro, previdenciário, econômico e urbanístico. Vide Lei número 13.874 de 2019. 2. Orçamento. Também atende o disposto no artigo 170, inciso 4 do Regimento Interno, que disciplina ser de competência privativa do Executivo a autoria deste tipo de propositura. Artigo 170. É de competência privativa do prefeito a iniciativa das leis que disponham sobre: 4. O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, bem como a abertura de créditos suplementares e especiais. Nada impede que o prefeito encaminhe o projeto de lei devidamente justificado, solicitando nova suplementação, a qual deverá ser analisada com a devida cautela e ponderação pela Câmara Municipal e aprovada somente se for essencial à continuidade dos serviços públicos, a fim de não caracterizar abertura de créditos ilimitados. Destaco ainda que, uma vez que está dentro das funções do Poder Legislativo fiscalizar os gastos públicos, nada impede que a Câmara Municipal, na análise do projeto de lei que autoriza a abertura da referida suplementação, pondere sobre a própria, finalidade de planejamento e de controle inerente à legislação orçamentária. Analisando a matéria, foi encaminhado o demonstrativo federal do saldo de superávit apurado, parecer favorável do Conselho Municipal de Saúde. O presidente da Câmara Municipal, Altran José Faria de Lima, em despacho do gabinete número 6 de 2023, determinou à Secretaria Legislativa o recebimento e dispensando a análise do projeto. Nestas condições, salvo o melhor juízo, entendo que a matéria se encontra em ordem e bem apresentada, sem óbice ou vício que impeça a sua apreciação, ou seja, em condições de ser apreciada pelo plenário, que bem saberá deliberar sobre sua oportunidade. Montemor, 5 de outubro de 2023, vereadora relatora Camila Ellen. Obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora Camila. Peço a nova vereadora Andréa Garcia que leia o parecer de número 37.
Ô, senhor presidente, não é nem questão de ordem. Eu gostaria assim, ó. Eu acho que não precisaria ler, porque os dois recursos só muda a diferença de um federal ou outro estadual. Não sei se os nobres estão de acordo. Porque só foi desmembrado por conta de ser estadual e federal. Mas a narrativa, as leis são as mesmas, E aí eu acho que não há necessidade desse desgaste de eu ler a mesma leitura. Eu gostaria de consultar o plenário, o senhor presidente.
Consulta o plenário sobre as palavras da nova vereadora Andréia. Acho que não vejo problema também. Ok. Seguimos com a ordem de colocar em votação. Coloco em votação o projeto de lei de número 36 e de número 37. Peço à nobre vereadora que faça nominar o vereador que falta.
Como vota o nobre vereador João do Bar?
Sim.
Votação encerrada, aguardando os resultados. De forma unânime foi aprovado o projeto de lei número 36 e número 37. Seguimos com a ordem do dia.
Seguindo com a ordem do dia, projeto de lei ordinária número 139 de 2023, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura do município de Montemor. Não, peraí. Projeto de lei ordinária número 138 de 2023, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a alteração na estrutura administrativa da Prefeitura do município de Montemor e da outras providências.
Presidente, questão de ordem, por favor. As matérias são muito semelhantes do 138 e 139. Eu gostaria que fosse também discutido e votado em bloco, se essa possibilidade.
Consulta o plenário. Aceito, vereador.
Seguindo com a ordem do dia, projeto de lei ordinária número 139 de 2023, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura do município de Montemor e dá outras providências.
Peço ao nobre vereador professor Adrião que faça a leitura do parecer de número 138 e, na sequência, pode fazer o parecer do número 139, nobre.
Senhor presidente, eu peço permissão para usar a tribuna, por gentileza.
Concedida, vereador.
Mais uma vez, boa noite a todos e todas. Relatório ad hoc a respeito do projeto de lei número 138 de 2023, de autoria do prefeito do município. Uma proposição que dispõe sobre alteração na estrutura administrativa da Prefeitura do município de Montemor e dá outras providências. Eis o relatório. Venho a este ilustre colegiado de nobres vereadores apresentar análise e emissão de parecer ao projeto de lei ordinária número 138 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que visa dispor sobre alteração na estrutura administrativa da Prefeitura do município de Montemor e dá outras providências, segundo justificativa anexa à proposição encaminhada pelo excelentíssimo senhor prefeito do município de Montemor in verbis. Senhor presidente, senhores vereadores, submetemos à apreciação de vossas excelências o presente projeto de lei que dispõe sobre alteração na estrutura administrativa da Prefeitura do município de Montemor e dá outras providências. A alteração da estrutura organizacional tem sido um elemento estratégico para a reconstrução de um município que enfrente com eficiência, eficácia e efetividade os problemas públicos cada vez mais complexos, contribuindo para a melhoria dos serviços prestados à população. Além de outras alterações desse projeto, temos a mais importante, que é a criação de duas secretarias, sendo a Secretaria de Cultura e Turismo e a Secretaria de Mobilidade Urbana e Trânsito. O objetivo de criação dessas secretarias é a necessidade de políticas específicas para essas secretarias. Não dá para tratar de temas tão importantes, deixando-os elencados a outras pastas. Com a criação da Secretaria de Cultura e Turismo, teremos uma política municipal que explicita os direitos culturais que devem ser assegurados a todos os munícipes e define pressupostos que fundamentam as políticas, programas, projetos e ações formuladas e executadas pela Prefeitura com a participação da sociedade no campo da cultura. A cultura é um direito fundamental do ser humano, devendo o poder público municipal prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. A cultura é um importante vetor de desenvolvimento humano, social e econômico, devendo ser tratada como uma área estratégica para o desenvolvimento sustentável e para a promoção da paz no município. A Secretaria de Mobilidade Urbana e Trânsito, por sua vez, vem para promover a facilidade de deslocamento das pessoas e bens na cidade, com o objetivo de desenvolver atividades econômicas e sociais no perímetro urbano de cidades, aglomerações urbanas e regiões metropolitanas. Tais deslocamentos são realizados através de veículos motorizados e não motorizados, além de toda a infraestrutura, dentre as quais vias e calçadas que possibilita o ir e vir cotidiano. A qualidade da mobilidade está intrinsecamente relacionada à articulação e união entre diferentes políticas, como as de transporte, trânsito, circulação, acessibilidade, desenvolvimento urbano e uso do solo, entre outras. O objetivo da criação das políticas de mobilidade urbana é reduzir as desigualdades da população em relação ao direito de ir e vir, garantindo a todo cidadão o direito de acessar a cidade de forma justa e digna. Portanto, para que toda a população tenha acesso aos serviços de mobilidade urbana, cabe à administração municipal o planejamento e o desenvolvimento de políticas públicas de forma integrada para que os investimentos resultem na melhoria dos serviços. Evidentemente, as novas secretarias facilitarão na busca de recursos junto aos entes da União e Estados, os quais viabilizam aos municípios o desenvolvimento por conta de projetos inerentes às suas atribuições, seja na área da cultura, turismo ou mobilidade urbana e trânsito. Contudo, é importante ressaltar que as alterações das secretarias possibilitarão a viabilização e o melhor aproveitamento dos projetos e programas que fomentará o desenvolvimento do município. Além da criação das secretarias, temos ainda a instituição do SAI, o Serviço de Atendimento Emergencial. Esse serviço já existe de fato e passará a existir de direito à estrutura da administração municipal. O objetivo do SAI é de realizar as manobras de suporte básico de vida, visando retirar a vítima de situação hostil que pode levá-la a um risco de morte ou causar sequela, realizando sua estabilização sem manobras invasivas no local do fato. O SAI destina-se ao atendimento de vítimas de trauma, violência urbana, mal súbito e distúrbios psiquiátricos. Há ainda uma alteração na Secretaria de Educação, fazendo com que os cargos sejam adequados à realidade daquela secretaria, favorecendo com que o funcionamento seja produtivo, além de um melhor atendimento à população. Essas são as razões que nos levam a apresentar o presente projeto de lei. Agora, caminho para o parecer do relator, este que vos fala. Primeiramente, consta-se que a matéria tratada no projeto é de competência municipal, de interesse local, encontrado respaldo no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. Verifica-se também que a iniciativa vem arrimada no artigo 26, parágrafo 1º, inciso 2, alíneas A, B, C, também no artigo 29 da Lei Orgânica do Município de Montemor. Por fim, encontra-se amparo no artigo 170, incisos 1 e 2 do Regimento Interno da Câmara, sendo assim uma matéria plenamente justificada, os quais dispõem que a iniciativa referente a esse projeto é do Prefeito Municipal, de modo a possibilitar o desenvolvimento da administração pública. Assim sendo, temos que a proposta está dentro do feixe de atribuições reservado de forma privativa ao prefeito do município, em sua missão de exercer a direção superior da administração pública municipal, valendo-se, portanto, dos meios necessários à consecução dos objetivos que lhe foram confiados nas urnas. O presente projeto de lei autoriza o Poder Executivo de Montemor a alterar a estrutura administrativa da Prefeitura do município, criando duas secretarias, sendo a Secretaria de Cultura e Turismo e a Secretaria de Mobilidade Urbana e Trânsito. Além da criação dessas secretarias, temos ainda a instituição do SAI no nosso município. Esse serviço que já existe de fato e passará a existir de direito à estrutura da administração municipal. O objetivo, o SAI destina-se ao atendimento de vítimas de trauma, violência urbana, maus súbitos e distúrbios psiquiátricos. Dessa forma, opino no sentido de que o parecer do pleno desta egrégia Casa de Leis seja pela aprovação do projeto de lei ordinária número 138 de 2023, de autoria do prefeito do município. Sala das sessões, vereador Hélio Nemer, 5 de outubro de 2023, professor Adriel, vereador, relator ad hoc do PL 138. Eis agora a leitura do parecer acerca do PL 139 de 2023. Eis o relatório. Venha este ilustre colegiado de nobres vereadores apresentar análise e emissão de parecer ao projeto de lei ordinária número 139 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que visa dispor sobre o Sistema Municipal de Cultura do município de Montemor e dá outras providências. Segundo a justificativa anexa à proposição encaminhada pelo excelentíssimo senhor prefeito do município de Montemor, in verbis, senhor presidente, senhores vereadores, submetemos à apreciação de vossas excelências o presente projeto de lei que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura do município de Montemor e dá outras providências. A edição do presente projeto de lei visa atender à necessidade de colocar o município de Montemor em condições de participar do Sistema Nacional de Cultura e do Sistema Estadual de Cultura também. A igualdade e a plena oferta de condições para as diversas expressões culturais são cada vez mais reconhecidas como parte de uma nova geração dos direitos humanos fundamentados pela Constituição Federal de 1988, em seus artigos 215 e 216. O poder público deve garantir aos cidadãos o pleno exercício dos direitos culturais, entre eles, direito à identidade e à diversidade cultural, ou direito ao patrimônio cultural. O Sistema de Cultura integra o Sistema Nacional de Cultura e se constitui no principal articulador no âmbito municipal das políticas públicas de cultura, estabelecendo mecanismos de gestão compartilhada com os demais entes federados e a sociedade civil. De acordo com a legislação brasileira, cabe ao poder local, representado institucionalmente pelo município, o ente federativo com autonomia política, financeira e administrativa, assumir o desenvolvimento de ações e atividades culturais a serviço da comunidade, podendo, para tanto, articular-se com instâncias do Estado e da União, em busca de parcerias para projetos de interesse comum às três esferas de governo. As políticas culturais com o viés do público, que pertence ao coletivo, são um compromisso que transcende os limites da pasta de cultura dos governos e deve envolver a sociedade civil organizada, o setor privado e universidades. Para que esse marco histórico se concretize, precisamos reconhecer a importância da cultura como instrumento de cidadania e democracia, como motor gerador de riqueza, que transforma o produto da criatividade humana em bem-estar social e garantia da paz. Além deste reconhecimento, é preciso criar estratégias, processos e mecanismos que viabilizem sua implementação. Pode-se dizer que a política cultural, comparada a outras políticas públicas como saúde e educação, ainda está na infância do que se refere à estrutura institucional, formação técnica de gestores, legislação complementar e existência de uma base de dados e indicadores que possibilita o planejamento de longo prazo. Essas são as razões que nos levam a apresentar o presente projeto de lei, na certeza que o senhor presidente fará o devido encaminhamento e que os nobres vereadores integrantes dessa casa, nobre casa de leis, aprovarão o presente projeto. Eis agora o parecer do relator, este que vos fala. Primeiramente, consta-se que a matéria tratada no projeto é de competência municipal de interesse local. Encontra-se respaldo no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. Verifica-se também que a iniciativa vem arrimada do artigo 26, parágrafo 1º, inciso 2º, alíneas A, B e C, e também no artigo 29 da Lei Orgânica do município de Montemor. Por fim, encontra-se amparo no artigo 170, incisos 1 e 2 do Regimento Interno da Câmara dos Vereadores. Sendo assim, uma matéria plenamente justificada, os quais dispõem que a iniciativa referente a esse projeto é do prefeito municipal, de modo a possibilitar o desenvolvimento da administração pública. Assim sendo, temos que a proposta está dentro do feixe de atribuições reservado de forma privativa ao prefeito do município, em sua missão de exercer a direção superior da administração pública municipal, valendo-se, portanto, dos meios necessários à consecução dos objetivos que lhe foram confiados nas urnas. O presente projeto de lei autoriza o Poder Executivo a formalizar o Sistema Municipal de Cultura de Montemor, componente importantíssimo para a consolidação das políticas permanentes de acesso à cultura do município. Dessa forma, no sentido de que o parecer do Pleno desta Egrégia Casa de Leis seja pela aprovação do projeto de lei ordinária número 139 de 2023, de autoria do prefeito do município. Sala das Sessões, vereador Hélio Nemer, 5 de outubro de 2023. Professor Adriel, vereador, relator ad hoc do PL 139 de 2023. Muito obrigado.
Coloco em discussão, obrigado, vereador. Coloco em discussão o projeto de lei de número 138 e 139. Com a palavra, a vereadora Valda Farmácia.
Senhor presidente, boa noite a todos, nobres vereadores, a todos aqui presentes. Que bonito de se ver. Parabéns para vocês. Primeiro, quero parabenizar ao nosso prefeito, Edivaldo Brisque, por ter enviado... Primeiro, vou falar do projeto 138, sobre a estrutura administrativa. Bom, é muito importante para essa vereadora que está lutando pelo tarifa zero, que faça o desmembramento da administração e ser criada a Secretaria de Mobilidade Urbana e Trânsito. O que é esse tarifa zero? Pessoal, a nossa população não pagará passagem para andar dentro do nosso município. É um projeto muito importante que eu quero agradecer ao prefeito novamente, ao Sandro Guedes, que está aqui. Fomos até no Paraná ver o projeto para nós aqui em Montemor não cometer os erros que eles cometeram. Então é muito importante que faça esse desmembramento das secretarias para implantar o nosso tarifa zero, que tanto vai beneficiar a nossa população de Montemor. E não poderia deixar de falar da cultura. O desmembramento da Secretaria de Educação e Cultura. Desde que eu assumi o governo, eu falava para o Marcelo Lírio, precisa separar as secretarias. Marcelo, com esse pessoal lindo, maravilhoso que está aqui hoje, faz um ótimo trabalho. Parabéns, parabéns pela união de vocês. Se não fosse a união de vocês, não estávamos aqui votando esse projeto. Parabéns. Eu, como vereadora, estou muito orgulhosa, muito. Então, são... Criando a Secretaria de Turismo e da Mobilidade Urbana, a Secretaria de Cultura, muito já se falou, já tem parecer, existe uma verba destinada a todos os municípios, só está faltando a nossa, né? 700 mil reais durante 5 anos, não só isso, é um meio de valorizar a cultura, como o professor Adriel disse, tudo no parecer dele. É muito importante esse vetor de desenvolvimento humano, social e econômico. A Secretaria de Mobilidade Urbana e Trânsito é muito importante para que tratarmos do projeto de mobilidade urbana que está pronto para atender melhor a população. Como eu já disse, é o tarifa zero. Eu quero falar também sobre, que está nessa Secretaria de Mobilidade Urbana, o projeto da instituição do SAI. Quem se lembra aqui que essa vereadora fez reuniões e reuniões com todos eles? Fiz atas com a vereadora Andréa Garcia, com o Beto, com todos eles na minha chácara, com Bruno Leite. É uma luta desde o começo para quê? Para o SAI ter os seus direitos, ser regulamentado e depois regularizar os salários deles, que é muito importante. Mas esse serviço, ele tem há mais de 15 anos. Nunca nenhum governo tentou regularizar esse SAI. E eles vêm na luta há 15 anos para fazer essa regularização. Prefeito Edivaldo Brisque, muito obrigada. Promessa cumprida para esses motoristas que socorre a todos nós da nossa população. Eu quero corrigir que esse serviço, o que está acontecendo aqui hoje é histórico, gente. Histórico. Vai ser contado por vocês, pela luta de vocês. Eu queria que os motoristas de ambulância estivessem aqui do SAI. Tem algum presente? Não, mas eu espero que eles estejam assistindo. É a primeira luta deles. Quero parabenizar aos vereadores que lutaram comigo também para essa regularização. Foram várias reuniões, várias lutas, várias conversas, várias reuniões. Então, aqui, a promessa está cumprida. Nós, vereadores, cobramos e o prefeito executa. Novamente, quero agradecer de novo ao nosso prefeito Edivaldo Brisque por pensar na nossa cultura e na nossa mobilidade urbana com o projeto que eu estou encabeçando, Tarifa Zero. Senhor presidente, o que eu tenho para falar é... Eu nunca vi isso aqui, gente. Estou muito feliz. Que pena que não votou segunda-feira. Mas estamos aqui hoje de novo. E vitória de vocês. Parabéns, nobres vereadores, que eu acredito que todos vão votar em sim. E conte sempre com essa vereadora, Valda Farmácia. Como Josué está aqui, sem farmácia. Obrigada a todos.
Quero parabenizar, vou falar um pouco aqui também sobre a discussão dos projetos. Quero parabenizar também o pessoal do Sindismó, onde participamos de várias reuniões, o vereador Bruno também participou, teve o vereador Paranhos, o professor Phil, Bi, teve um monte de vereadores aí que participou. Parabéns a todos. Isso é uma luta também do pessoal da ambulância, do SAI, né? Então, quero parabenizar todos os vereadores. Vereadora Val tem razão no que fala. E, por último, a gente teve muitas reuniões no Sindismó. Quero parabenizar também aos motoristas lá e aos enfermeiros e a toda a categoria. Também quero parabenizar a plateia. Ó, show de bola. Isso aí não tem para ninguém. Parabéns a todos aí, ó. Agradecido, viu, vereador? Fico feliz demais por isso. No final eu vou sair batendo o tambor, tá? Já avisei o Marcelo Lira aí. Tá bom, Marcelo? Passo a palavra à nova vereadora André Garcia.
É uma alegria muito grande participar desse momento histórico, como a Val falou, né, gente? Eu não vou estender muito, porque a Val, ela falou as palavras que nós temos, né, repetir. É um momento histórico, né? Então, vou resumir assim, ó, o PL 138, né? A reforma administrativa que vai beneficiar toda a população. O Sandro Guedes, eu acompanhei eles, a visita da Val, a gente pôde ver, o prefeito falou, e eu agradeço muito o prefeito, que é um homem do bem. Ele ouve, ele discute, ele chama a gente para conversar e ele ouve. Então, hoje, a gente luta muito, mas a gente vence bastante também. E eu fico feliz de ver essa cultura sendo saída da Secretaria de Educação, porque olha a cultura. Olha o trabalho que vocês fazem. Eu nunca vi com 22 anos de prefeitura uma cultura fomentada, organizada, perfeita. O nome cultura é o que vocês são. Vocês são cultos, vocês são educados. Olha que coisa mais linda, Marcelo. Eu chego a ficar arrepiada, porque é lindo de ver a organização e a união de vocês. Vocês brilham muito. E eu quero deixar meus parabéns, porque vocês merecem uma secretaria. Já tem recurso destinado 5 anos e nós precisamos o quanto mais rápido. Parabéns em nome do Marcelo, em nome do Ronaldo, que também é diretor do turismo, que é outra pauta que a gente vai discutir mais tarde. Mas parabéns. Conte com esta vereadora, Andréia Garcia, sempre, viu? E ó...
Com a palavra, o nobre vereador professor Adriel.
Senhor presidente, eu peço permissão para usar a tribuna, por favor.
Concedida, vereador.
Eu gosto muito de vir à tribuna, porque essa é a tribuna do povo. E eu tenho muita paixão em representar o povo de Montemor. Eu gostaria muito de, a princípio, agradecer a todo o movimento organizado, os movimentos culturais, os movimentos artísticos e todos que estão aqui agigantando essa conquista que hoje é um dia histórico. Muita gente não tem dimensão do passo histórico que nós estamos dando aqui no município de Montemor. Eu gostaria de mencionar rapidamente, agradecer muito aos nossos amigos da Associação Revoar. Gostaria de agradecer as nossas amigas do coletivo Educação e Multiplicidades. Gostaria de agradecer aos nossos amigos do coletivo Gato. Gostaria de agradecer às nossas artesãs e artesãos. Gostaria de agradecer às lideranças dos povos originários desta terra que estão aqui abrilhantando esse passo histórico e participando dessa construção juntamente conosco. Eu gostaria de agradecer aqui o coletivo da Rainhas da Vida Real. Eu gostaria de agradecer aos nossos queridos povos de terreiros de Montemor, que estão representados aqui na noite de hoje. Gostaria de agradecer aos nossos cantores que aqui estão presentes. Queria agradecer com muito carinho os nossos amigos da capoeira, meu amigo do coração Paulinho e todos que são do movimento da capoeira que estão aqui. Gostaria de agradecer ao Movimento Negro Unificado, que está representado aqui nesta noite. Agradecer ao Partido dos Trabalhadores, o meu partido. Agradecer também na pessoa do companheiro Cristobal, que está aqui representando a direção do partido. Agradecer aos nossos parceiros da Demutran, que estão aqui, esse pessoal que trabalha com muita vontade pelo município. Agradecer também, por que não, os nossos servidores comissionados da prefeitura que estão aqui, que muitas das vezes nos discursos das nossas disputas políticas são muitas das vezes atacados, mas são pessoas que trabalham dia após dia e se dedicam muito pelo progresso do município. Agradecer a todos os artistas em geral que estão aqui na noite de hoje. Quero dizer que eu estou ligeiramente emocionado, porque eu tenho dimensão do grande passo que nós estamos dando aqui nesta noite. Oxalá que seja aprovado os projetos de lei. É o que nós esperamos. E hoje é um dia que tem uma mística especial. Hoje é um dia simbólico, porque hoje a nossa Constituição cidadã, muito bem lembrada pela presidente da Projustiça, quero agradecer também aos nossos amigos da Ordem dos Advogados do Brasil que estão aqui, na pessoa da doutora Denise Forquete. Hoje é aniversário da nossa Constituição Cidadã. Ela completa 35 anos, a nossa jovem Constituição. E tem um significado e um simbolismo muito grande nós debatermos o projeto que vai estabelecer a nossa Secretaria de Cultura e o nosso Sistema Municipal de Cultura na noite de hoje, do aniversário da nossa Constituição. Porque a cultura em Montemor, nós sempre tivemos alguns agentes culturais que sempre lutaram muito pela cultura do nosso município. E em nome desses eu faço a menção do nosso saudoso Marcelo Menegatti. E muitas das vezes a cultura não avançou na nossa cidade. Ela não avançava por causa da palavra, muitas das vezes, de um homem ou de um governo que olhava a cultura como um subproduto, olhava a cultura como algo desprezível, como algo que não merecia crédito, como algo que não dava voto, como algo supérfluo, como algo sem importância. E essa leitura muito se fazia também por causa de uma visão preconceituosa da cultura e dos movimentos culturais. E a cultura não avançava. Sabe por que ela não avançava? Porque ela, até a noite de hoje, era uma política de governo. E políticas de governos não resistem a trocas de governos. Políticas de governo não resistem à vontade contrária de um homem que tem uma caneta na mão e governa. Não resiste. Mas hoje nós estamos dando um passo histórico, porque principalmente com o estabelecimento do Sistema Municipal de Cultura, a cultura em Montemor ela vai deixar de ser uma política momentânea de governo e ela será uma política de Estado aqui nesta cidade. A partir do passo que nós vamos dar na noite de hoje, a cultura não será esmagada, não será ofuscada por uma visão preconceituosa ou contrária ao movimento cultural e artístico, se porventura, no futuro, subir ao poder um grupo político que, diferente do prefeito Edivaldo Brisk, não venha valorizar a cultura dentro da nossa cidade. O passo que nós estamos dando na noite de hoje é um passo forte e firme que vai reverberar não somente agora, mas vai reverberar para as próximas gerações. E a minha filha, juntamente com os nossos filhos das próximas gerações, terão acesso a uma política de Estado que estará inabalável à má vontade de qualquer governo futuro ou qualquer governo do passado que venha voltar para o município, porque estaremos amparados na Constituição Cidadã que está aniversariando na noite de hoje. Esta é uma vitória das próximas gerações. Esta é uma vitória a qual dedicamos a todos os movimentos culturais e artísticos, em especial ao nosso querido amigo, saudoso Marcelo Menegatti. Esta é uma vitória dos movimentos culturais a qual temos, sim, que dar crédito a todos que trabalharam e, em nome de todos, eu faço menção ao nosso querido amigo Marcelo Lírio, a qual eu sou testemunha do seu árduo trabalho dia e noite, domingo a domingo, lutando pela cultura juntamente com todos nós. Esta é uma vitória do fortalecimento da cultura, que é valorizada pelo governo federal, tão valorizada pelo governo federal, que a partir do começo do trabalho do presidente Lula, leis de fomento à cultura foram retomadas, como a Lei Paulo Gustavo, que já trouxe para Montemor mais de R$500.000, e como a Lei Aldir Blanc II, que será uma realidade no nosso município, com o que nós vamos aprovar na noite de hoje. Muitos artistas de Montemor, gente trabalhadora, gente séria, gente que por muito tempo teve que colocar a mão no bolso para exercer o seu ofício, a qual é apaixonado por fazer, vão receber um fôlego do governo federal com cerca de R$700.000 da Lei Aldir Blanc II destinados para Montemor e com cerca de R$3.500.000 que virão para o município de Montemor ao longo de 5 anos de projetos sérios, muito bem construídos, desenvolvidos pelos artistas de Montemor, recurso que não vai ser investido em produtora de grande cidade que nunca pisou na cidade, mas vai ser distribuído de forma igualitária para o povo montemorense que desenvolve a sua arte dentro do nosso município. Para finalizar a minha fala, a minha primeira fala, que é na segunda rodada eu vou falar da mobilidade urbana e dos outros pontos. Quero dizer a todos vocês... É verdade. Para finalizar, quero dizer... Já foi tudo. Os meus colegas falam por mim, então. Vou deixar. Para finalizar, eu quero dizer que é uma felicidade muito grande ver recursos que, ao ser investido em artistas eles retornam para a economia da nossa cidade. É um real para 13, é isso? Cada um real investido em cultura, 13 reais volta para a sociedade. É recurso que vai ser investido em atividades artísticas que vai curar muita gente com problemas de saúde mental, problemas psiquiátricos. É recursos que vai cooperar com a segurança da nossa cidade, porque quem tem contato com a arte não se deixa levar pelas propostas do crime organizado para ser aviãozinho do tráfico. É recuperar a nossa juventude das drogas e da violência. É investir no desenvolvimento humano. Por isso eu peço a esta nobre Casa de Leis, aos meus nobres pares, aprovemos por unanimidade na noite de hoje o PL 138 e o PL 139. Eu ia falar do Sistema Municipal de Cultura, mas meu tempo já foi. Muito obrigado.
Obrigado, nobre vereador professor Adriel. Com a palavra, nobre vereadora Camila Heller.
Eu vou ser breve. Bem breve. Eu só queria colocar aqui alguns pontos, né? Que a gente, realmente, a fala do Adriel foi muito feliz, porque a gente viu a cultura sendo tratada aí de qualquer maneira, né? Principalmente agora, né, nesse governo que a gente está, né, pelos politiqueiros, né, de plantão, falando que cultura é festa. É só festa. O prefeito só pensa em festa. É festinha aqui, é festinha ali. Já ouvimos dizer, ô, prefeitinho ruim. Só que como que um prefeito ruim? Como? Estava aqui pensando, né? Em tudo que a gente tem vivido. A cultura é festa mesmo. Para os politiqueiros aí que nos ouvem. Cultura é festa, sim. Cultura é alegria mesmo. Cultura é riqueza. Cultura é arte, é economia. A gente estava ali no evento, no Paulista, na Revirada Cultural, maravilhoso evento, parabéns ao pessoal da cultura que organiza tudo ali. Gente, o que a gente viu ali foi oportunidade. Eu estava conversando com o Josuel. Oportunidade. Quantos ambulantes estavam trabalhando naquele evento? Vendendo aquelas luzinhas de LED, brinquedinhos para criança, porque era uma festa, mas era uma festa família, né? Familiar, tinha muita criança no show. As barraquinhas, os food trucks lá trabalhando, conversando com alguns feirantes aí. O pessoal está vivendo já das feiras, gente. Não é um complemento de renda. Tem pessoas, tem feirantes que estão pagando suas contas através da feira, através de tudo que a cultura está proporcionando a eles. Então, cultura é festa, sim, mas é riqueza. A cultura gera riqueza e oportunidade acima de tudo. Então, parabéns. Eu quero rasgar, sim, um pouco de seda para o Marcelo, que está conduzindo muito bem aí. Olha só que maravilha, tem comissionado, mas tem população, tem povo aqui, ó, fazedor de cultura, porque aqui não é comissionado, presidente. E eu queria só deixar uma fala aqui, vocês são brilhantes, como a nobre vereadora disse, mas vocês são ordeiros, aqui não tem desordem, não. Não tem bagunça, não tem ameaça. É só povo lutando pelos seus direitos. Então, parabéns a vocês que lutaram, que se esmeraram e hoje, graças a um prefeito que tem, sim, sensibilidade, a um prefeito que olha, sim, com atenção as demandas, as classes, as lutas populares, hoje a cultura vai ter uma secretaria, vai poder receber suas verbas e tudo mais. A respeito do SAI, a gente ouviu aqui falando, lembrando do sindicato, né? Se o prefeito fosse tão ruim, a gente teria um sindicato adormecido, como estava há anos, em Bernardo. Ressuscitaram. Parabéns, prefeito. O senhor faz coisas do arco da velha. Parabéns.
Com a palavra, a vereadora André Garcia.
Eu não poderia deixar de falar, gente, cultura e turismo, Marcelo. Nós temos o diretor de turismo e hoje eu fui num evento muito importante, inclusive junto com o prefeito, com as vereadoras. Nós temos hoje foi o Creditur do Estado de São Paulo e nós precisamos, a gente já fez uma reunião, já levei o Marcelo, diretor, e o Marcelo, diretor, o Ronaldo. E nós tivemos na Lesp, conversamos sobre o MIT. Hoje, eles estão abrindo crédito para as estâncias pequenas, para o MIT. Foi feito um evento e a gente conversou bastante com o prefeito agora à tarde, viu, Ronaldo e Marcelo? Inclusive, nós, montemorenses, vamos entrar na capital como a capital do pesqueiros. O Marcelo está fazendo uma redação para o meu deputado, Rafa Zimbaldi, deputado estadual, e ele vai levar isso para o plenário da Lesp, para a gente fazer a lei, porque cultura e turismo, né? As duas têm que trabalhar juntos, então nossa secretaria vai estar completa. E conte comigo também, viu, Ronaldo? A gente está aí junto nessa e vamos até o fim, tá bom? Parabéns.
Vai falar, Adriel, novamente?
Ah, o senhor vai permitir? Vou fazer só duas menções, que eu acredito que já foi explanado bastante. Só duas menções muito importantes. Agradecer a presença do grupo LGBTQIAPN+, que estão aqui presentes. Agradecer também a presença do movimento de cristãos evangélicos, que estão aqui. Um grupo muito especial, a qual também faço parte. E acredito que foram esses os grupos. E o turismo, né, nosso querido amigo Ronaldo? É uma alegria estar compartilhando esse momento com você. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o nobre vereador João do Bar.
Obrigado. Bom, depois de um discurso desse aí, a gente fica até sem jeito a falar, né? Os caras falam com uns discursos bem calorosos aí, mas vou vender meu peixe também, né? Bem, eu quero aqui agradecer a todos que estão aqui presentes, o pessoal da cultura, todos que estão aqui presentes, agradecer também a Guarda Municipal, que está fazendo segurança de todos nós aqui, da nossa população, os que estão lá fora também. Quero agradecer o Marcelo Lires, que vem sempre atuante na cultura, fazendo um belo trabalho, toda a nossa população, né? Todos que acompanha você, Marcela. Parabéns, tá bom? Também quero, não posso deixar de agradecer aqui também a Rádio Prima, o Raja e o Risca, que está aqui presente, sempre recebendo os cantores de nossa cidade na Rádio Prima, sempre dedicou à cultura de nossa cidade também. Então, são as pessoas que merecem um respeito, um carinho de toda a nossa população. Então, quero deixar aqui uma gratidão a todos, dizer que todo está aqui pelo mesmo objetivo, nossa cidade, né? Que é sempre um avanço na cultura para cada um de nós e é uma coisa que sempre a população almeja da nossa cidade. Então, deixo aqui meu agradecimento a todos. Se pudesse votar nesse projeto 2, 3 vezes, votaria. Mas vocês podem contar com meu apoio, meu voto, tá bom? E vamos em frente, pode contar comigo. Obrigado a todos.
Com a palavra, vereador Bruno Leite.
Senhor presidente, todos aqui presentes. Primeiro, eu gostaria de falar por etapa aqui, não menos importante, do pessoal do SAI. O pessoal do SAI que faz um trabalho brilhante no nosso município. Para quem não conhece o SAI, é aquele grupamento que faz o resgate no nosso município. Esse grupamento, ele não existia fisicamente, tá? E nós, em cobrança, juntamente com alguns vereadores, com a secretária de saúde, nós cobramos para que isso efetivamente viesse a acontecer. Diversas reuniões juntamente com o sindicato, com os funcionários do SAI, e hoje isso se torna realidade.
O que eu quero dizer com isso? A importância também de nós termos um legislativo que atua. Porque por muitas vezes no passado, nós tivemos aqui um legislativo que talvez para a cidade toda, até para o grupo de vocês, era um legislativo que não atuava. Porque para isso se tornar realidade, o legislativo tem que provocar. É igual formigueiro, se você não mexe com ele, a formiga não sai da toca, não sai da... E nós fazemos isso com o Poder Executivo também. Nós cobramos o prefeito para que tudo isso aqui virasse realidade. O SAI, eu quando iniciei o mandato, o pessoal aqui da Demutran tem o meu respeito, minha admiração a todos eles. Eu andei visitando a Demutran e sequer eles tinham uniforme para trabalhar. Uns mandavam fazer roupa por conta própria, uns iam com uma camiseta talvez amarela, que parecesse com o uniforme da Demutran, no estado de São Paulo, no Brasil inteiro, e faltava tudo isso. E naquela ocasião, naquela visita, eu percebi a importância disso e ia todas as vezes na secretaria bater papo com o pessoal, ver qual era a necessidade para a gente poder também cobrar. Então, parabéns ao pessoal do SAI, parabéns ao pessoal da Demutran, essa vitória de vocês, ao pessoal da Cortura, o Marcelo conduz bem essa frente, né? Todos os artistas da cidade, eu acho que essa lei Paulo Gustavo de Blanc é muito importante. Eu estou vendo aqui o Fábio, levanta a mão aí, Fábio, um artista da cidade, um cantor, um cara com um talento incrível, foi meu parceiro de estudo, estudamos junto muito, muito tempo, ele toca muito bem, canta muito bem e sofreu muito na pandemia porque não tinha recurso para sustentar a sua família, a sua casa. Então essas leis são importantes. E eu sou a favor de que essas leis realmente, esse recurso fique no município. Porque vem muito artista de fora, às vezes, querer garimpar o dinheiro dessas leis aqui no nosso município. Nós não podemos permitir isso. Dinheiro dessa lei é para o artista da cidade. Tem que ficar na cidade. Parabéns a todos. Conte com o meu voto.
Mais algum vereador? Tem 3 vereadores inscritos aqui. A vereadora Andréia, o vereador professor Fio e o vereador Alexandre Pinheiro. Mais algum vereador vai discutir a matéria? Porque depois do Alexandre, eu vou encerrar, tá? Com a palavra, vereadora Andréia Garcia.
Bom, como é muita coisa, a gente vai por partes, né? O vereador Bruno Leite mencionou ali. Realmente, o SAI, ele é um serviço de atendimento emergencial. E nós tivemos, a vereadora Val já tinha falado, então eu não entrei muito nesse mérito, mas eu acabei não me atentando que eu destinei uma emenda do meu gabinete, uma emenda impositiva, e fiz uniforme para todos os socorristas. Bota, macacões, capas de chuva, sapatos, jaquetas, bonés, macas. Então, eu quero parabenizar em nome do José, que é o Chocolate, né? Que a gente sempre tem contato, pede socorro, e falar, né, que está chegando o uniforme, logo a gente vai estar fazendo entrega. Dar os parabéns. 15 anos nós tivemos esse serviço e nunca foi regulamentado. É triste, é triste. Tem sindicato que fez várias reuniões, como o presidente falou, mas eu já tenho 22 anos nesse município, trabalhando no governo, na prefeitura, e nunca vi ninguém fazer nada para o SAI. Nunca vi uma regulamentação de nada. Hoje nós temos um trabalho emergencial aí que faz 15 anos que funciona, mas sem leis. E hoje vai ter leis, vai ter trabalho, ocorre com dignidade, roupa, sapato, vereadores apoiando, prefeito fazendo, e é isso que a gente quer. A gente quer o melhor para a população. Hoje, essas emendas impositivas ajudou muito o prefeito também a destinar, e hoje eu fico feliz de contribuir com a população, porque esse material que eu estou dando para o SAI hoje vai salvar uma vida adequadamente, eles uniformizados, com luvas, com equipamentos corretos. E eu não poderia deixar de falar. Em nome do Chocolate, eu quero parabenizar todos os socorristas e também a turma lá do Nelsinho, do Larcinho, dos meninos da Demutran, das meninas que estão fazendo um ótimo trabalho no nosso município. E também a Rádio Prima. Não posso esquecer dos meus amigos. Eu vi eles aí, a gente tem tanta coisa, e hoje foi um dia muito desgastante, mas de trabalho, né? A gente fica feliz porque a gente está trabalhando, mas eu queria também dar uns parabéns para a Rádio Prima, que também é cultura nossa, que faz um trabalho, né, com a nossa cidade, que faz um trabalho com os artistas, com os músicos, parabéns, Risca e Raj, que sempre está em tudo, né? São raízes da nossa cidade, viu? Que Deus abençoe vocês sempre. E é isso, gente. Então, acho que agora eu não esqueci mais, que eu não posso mais falar. Eu acho que eu falei de todos, tá? Eu fico feliz, porque isso é... Ah, comunicação. Cadê o nosso jornal, Júlio? Cadê o Júlio da comunicação? É, Júlio, matéria pra gente aí, hein? Só coisas boas. E eu quero parabenizar o Jornal da Comunicação também, que está fazendo um ótimo trabalho aqui no nosso município. É, e a Digital Pop que nós marcamos para estar indo, vereadora, sim, não deu tempo ainda, né? Mas acho que o José está bravo lá, viu? Né? Precisamos marcar. E é isso aí, gente. Um abraço a todos.
Com a palavra o nobre vereador professor Phil.
Bom, primeiramente quero agradecer a presença de todos, né? Agradecer ao Marcelo, que faz um excelente trabalho, a gente já acompanhou muito antes, né? A gente fala, nossa, ele já faz o trabalho de secretário, né, na verdade, porque fica ali para ele, ele comanda, ele que vai. É, Amanda, um abraço. Minha aluna, a maior alegria de um professor é ver nossos alunos indo para frente, marcando história. Então, Amanda, parabéns, é um orgulho para esse professor aqui, né? Como já falei, né, também orgulho de ter o Adriel, o Alexandre, foram meus alunos também, estar aqui dividindo esse espaço é emocionante. Agradecer também ao Sandro, creio que vai estar aí diante da Secretaria de Mobilidade, e é que nem eu falei, eu já cheguei algumas vezes, falar, Sandro, você precisa ser secretário, cara, porque você já está executando. Então, são duas secretarias que estão sendo criadas, mas as pessoas já têm o empenho do secretário, né? Várias vezes lá no São Sebastião, problemas com mobilidade urbana, com trânsito, com ônibus, e aquela luta, e em nenhum momento o Sandro baixou a guarda, falou, professor, vamos lá junto, vamos trabalhar, vamos conseguir trazer esse ônibus para cá, vamos lá. Comprou a briga, junto com a gente, é briga lá no Estado, é briga na MTU, e hoje conseguimos. E várias outras coisas aí que foram naquela luta, na garra. Então, Sandro, também parabéns, não podia esquecer de te agradecer o trabalho que você já faz, e do Marcelo também, tá bom?
Com a palavra, o nobre vereador Alexandre Pinheiro.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres pares. Quanta representatividade dentro de uma só sala de reuniões aqui, a nossa sala de sessões, Hélio Nemer. Acho que essa sala nunca obteve tanta representatividade como está tendo nessa noite. Uma noite histórica para o nosso município. Estava refletindo aqui sobre as grandes falas aí dos meus colegas vereadores e o avanço que essa cidade vem obtendo. E a avanço de cidade que está amadurecendo, embora nós tenhamos 153 anos, aí caminhando já para 153 anos, nós somos uma cidade que ficou parada no tempo. E hoje eu vejo essas políticas públicas sendo criadas, e políticas essas que vão permanecer, nós estando aqui ou não, não tem palavra para expressar nossa alegria e o nosso contentamento. Me lembro quando estava no Palácio do Governo, e surgiu a oportunidade de trazer para cá a Casa Juventude. E aí cheguei, primeiro critério, ter Conselho da Juventude, não tinha. Aí corre para criar o Conselho da Juventude para obter um recurso público do Estado. Está lá a Casa da Juventude quase para ser entregue. Por quê? Porque se criou-se o Conselho, inclusive quero cumprimentar o presidente que está aí também. Ele é grandão, então não consigo ver ele direito. Cadê? O Vinícius, sinta-se cumprimentado aqui. Em nome dele, cumprimento todo o público aqui presente. Toda a cidade está amadurecendo, vem crescendo. Então, o SAI, que está sendo institucionalizado agora, nunca houve isso. Muito mais para frente aí, né, Camila? Haverá um concurso público específico para essa área, para essa categoria. Mobilidade urbana. Nossa cidade sofre por falta de planejamento e falta de mobilidade urbana, Sandro. Hoje nós temos bairros espalhados. Nós precisamos, todos aqui passam por essa rodovia que tem ceifado muitas vidas. Um transtorno violento com o transporte público, transporte coletivo. Demora nos horários, ônibus lotado. Como nós sofremos com isso e com essa secretaria, acredito que vai vir recurso federal, recurso estadual, para que nós possamos aí desenvolver políticas públicas para a mobilidade urbana. Secretaria de Cultura e Turismo. Hoje o governador anunciou 400 milhões para o turismo em cidades aí que têm interesse turístico, que é a nossa, né, Ronaldo? Então tem dinheiro vindo do governo do estado, com essa secretaria vai ficar muito mais fácil receber esses recursos. E a Secretaria de Cultura, que é o que vocês representam aqui nesta noite. Parabéns por se mobilizarem, por lutarem. Esse aqui é a casa de vocês, aqui é o espaço de vocês. Vocês têm que estar aqui mesmo, lutando, brigando, para que as coisas aconteçam. E assim, ó, para quem não sabe, isso aqui é palmas. Eles estão batendo palmas para não fazer barulho, porque pode gerar tumulto ou um possível tumulto, né? Mas, gente, é isso. Muito obrigado, beijo grande, sucesso para vocês. E vamos para uma secretaria, cidade grande chegando aí. Monte Moro é grande em território, é grande no nosso coração. Então, políticas públicas que permaneçam além dos nossos mandatos. Deus abençoe.
Parabéns, vereador. Belas palavras. Agradeço a todos aí. Olha que lindo. Diferente da última, né? Deu umas batidinhas, né? Tem filmado. Mas tudo bem. Mas, vamos lá. Coloco em votação o projeto de lei de número 138 e 139. Ok? Coloco em votação.
Eu pensei que você ia cantar.
Peço à nobre primeira secretária que faça nominal.
Como vota o nobre vereador João do Bar?
Sim.
Votação encerrada, aguardando os resultados. De forma unânime foi aprovado o projeto de lei. Pessoal, só um minutinho. Havendo o número legal, não havendo mais nada que se tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária, extraordinária, às 19h45. Agradeço a cada nobre vereadores pela presença na sessão extraordinária de hoje. Encerrada a sessão.